get out of the city. Esse aqui, assim como tem FMC, parece um outro, uma constante estrutura do grupo, só que ela não é invariante. Essa aqui não é invariante como a FMC. Agora, você, para qualquer representação,
esse 2R é que
que ele depende da. Quando está no curso 2, quando está na representação fundamental, aquela que é dada assim para ele da Globo, ele é dado por N2, menos 1 sobre N. Então, essa é a expressão do C2 na representação fundamental. Quando você congela isso que você está falando aqui, sabe? Aí tem outro que eu não estou com a expressão aqui. Mas tem uma expressão conforme está a representação. Se fosse a fundamental, eu faço. Essa aqui. Mas como justamente está falando C2R, que depende da representação, você vai lá e tem valor, como tem esse valor aqui. No sentido que é colocado aqui. Bom, daí tem muita coisa aqui. Vocês querem que eu escreva ou não precisa? É uma lá, deixa eu ver. Eu posso dizer para vocês onde relações de traço. Tá? É que essas coisas acontecem, elas são sempre soltas por aí. E às vezes a função do curso é organizar a mente de quem está trabalhando.
Essas coisas que o senhor está falando, são coisas que eu estou vendo. Isso que o senhor acabou de falar, eu tinha acabado de ver. Isso que o senhor explicou, eu acabei de ver, só que não é uma representação genérica. Estava vendo na matriz de Pauli, que é o S2, né? Eu estou entendendo da onde está vindo.
Como sistema de referência. Eu posso trabalhar com você. representação ou numa outra representação. Não é que a física seja a mesma, a simetria é a mesma. Assim, tá? Então, você, por isso você, em grupo, você escolhe a representação fundamental aonde você está colocando a sua teoria. A sua teoria está na representação fundamental. Então, por exemplo, o que, que o Gell-Mann fez? Ele botou os quarks na representação fundamental do S3, os três que tem barra. Mas aquele ômega menos, que dá o prêmio Nobel para ele, aparece na representação do decompleto. Ok? Então, quer dizer, mas o ômega, aquela partícula ômega, era uma composição da representação fundamental. Entendeu? Você faz na representação fundamental, você vai dando para 3 vezes 3 barra, dá 1 mais 8. Que é uma coisa assim. 3 vezes 3 vezes 3, aparece o decompleto. Então, você na física, aqui a física não depende da representação, claro que depende da representação. Botando a fundamental, você vai ter a representação. Mas a simetria permite ter diferentes representações. Você não violou a simetria, porque está na representação de completo ou de preto. A simetria é a mesma. Entendeu? E, vamos dizer, comparativamente, então, esse coeficiente aqui. Isso aqui não depende da representação, isso aqui depende da representação. Por isso que você sempre tem aqui, aparece um CR, C2R. CR quer dizer que você está aqui variável que depende da representação. Aí tem lá que está com o lagarto, C2R, a representação do completo é tanto, 2, 3, 4, um coeficiente. Entendeu? Okay. Bom, então, eu acho que aqui, eu agora. Com a aula de hoje, eu compreendo que eu cheguei a uma compreensão que é o seguinte, a gente disse na aula, eu estou com um parâmetro ômega. Que física que eu posso fazer com esse parâmetro ômega? Então, a gente diz, olha, eu posso fazer a física de Newton. Eu disse, agora, tem uma outra física, 2, tem uma física 3, e tem uma física 4, certo? Então, como é que deu uma coisa de, sabe, não sabe, mas todo mundo você já sabe, sim, uma coisa tipo. Então, vocês devem entender que quando seja pela Q e pela Q, o ponto que eu estou fechando é justamente o seguinte. Para mim, tá? A teoria de Gibbs é isso aqui. Até agora, a pergunta é o seguinte, como a partir do multipleto eu estabeleço uma simetria? E será que essa simetria de Mills é única, somente uma, ou tem outras possibilidades de estudar essa simetria. Ok? Então, esse é o espírito do curso. Então, a próxima aula, eu quero ver se a gente começa a investigar esse lado 2. Ok? Como é que a gente começa a fazer a simetria e depois o lado 3 e o lado 4. Ok? Então, mais ou menos é isso aí. Quer dizer, o que eu resumo com é justamente essa questão de álgebra quadrada. Que normalmente a gente aprende as coisas como? A gente aprende as coisas muito literal. A gente lê um livro, lê um outro, fala com um amigo, tal, tal, mas digamos, a gente discute pouco dessas coisas. E discutir significa o seguinte, é uma opinião, uma abertura mental que você vê. Eu entendo que eu li pouco de concentração e álgebra quadrada. Porque ali você coloca o teu campo, a minha, dessa maneira, e você tem aqui a parte do espaço-tempo ligado a isso aqui. Então você uniu teoria de grupo com o que chamar de teoria de campo. E essa é a ideia da teoria de Gibbs. E só que isso aqui não é. A gente dá muito valor ao gerador, porque o gerador tem duas equações, a álgebra. atividade de acordo. Daí o gerador começa a poder. Eu estou com o S3, eu estou com uma trilha de pau, eu estou com. E daí você já começa a cansar muito o gerador. E a gente se esquece que a história toda está na simetria. E a história, a simetria, é que te deu o teorema de Necker. E o Necker te deu três identidades de graça. Antes de você falar em Lagrangiana, na ação, você já saiu na frente com três identidades. Isso. Então, a simetria, ela é muito importante. Então, a questão é que você tem um problema com o fator, qual é a simetria que você vai fazer? Quantos parâmetros você vai querer para poder mapear aquele problema? Essa é a questão. É, depois da simetria, você vai dizer qual grupo que você tem. Você pode ter um parâmetro alfa e pode estar no grupo 1, pode estar no grupo SO2, SO2. Ok? Tá. Então, quer dizer, você pode ter um parâmetro alfa e pode estar em diferentes grupos. Então, o teu trabalho com a simetria é um trabalho muito de escolha. Sabe? Ali que você é o treinador. Assim. Porque você, o treinador, ele vai acabar tendo que botar um time em campo. Então, aqui você botou o modelo. Foco, W mais ou menos. Zero. Esse é o teu time que você botou em campo. A pergunta é a seguinte, para mim botar esse time em campo, eu tenho que botar esses dois para um? Essa é a pergunta que eu... Então, o que você acha?
Na hora que você fez a analogia, eu pensei com a escalação, com a forma tática de fitar o time. Acho que sim, né?
Essa é a questão desse curso aqui, que é quebrar. Esse curso quer dizer, você pode botar esses dois aqui em campo, só que você sabe que vai botar em campo. Por quê? Porque você tem correntes. Isso aqui são correntes, entendeu? Você tem isso aqui. Você tem um elétron mais e um elétron menos, tá? Elétron mais, você pode transmitir um fóton. Pode transmitir um zero, certo? Vamos dizer que você tivesse um elétron e uma outra partícula aqui, carga zero. Você pode dar mais um menos. Então você pode ter situações que você está querendo esses quatro transmissores. Daí a pergunta que tem, esses quatro transmissores significa que você tem que ter S2 contra 1? Ou eu posso colocar numa linguagem aí, com diferentes tipos de composições, com diferentes tipos de armar o time diferentemente. Quem arma o time, como se o time está armado, é pela dinâmica. Certo? Mas o treinador está aqui. Que outro treinador? Ok? Então, a pergunta é a seguinte, será que eu não posso fazer diferentes dinâmicas para fazer as trocas? Segundo Yang Mills, ele diz, não, se eu quero três, eu tenho que ter S2. Se eu quero um, tem que ter um. Então, estou fazendo S2 para o 1 e daí sigo todas aquelas normas. Tá? Mas você pode dizer, não, eu quero fazer esse daqui, esse time aqui, com uma dinâmica diferente. Okay? Então, esse é o espírito do curso. Tá legal? Então, alguma pergunta aí? Qual é o teu ponto principal? Qual é a tua variável principal, Diego?
Qual a minha variável?
Principal.
Como assim?
Não, você vai trabalhar no modelo físico. Tá? Você está vendo velocidade, partículas novas, matéria escura. Está vendo um monte de coisa. Mas desde bom, eu vou ter que fazer o modelo físico. Qual é a minha variável que eu vou fazer no ponto principal?
Não sei.
Esse é o. Você vira. A época, ela diz: olha, a tua variável principal tem que ser de simetria. Compreende? Você, de alguma maneira, você tem que ter. A minha variável é uma simetria. Mesmo que você. Eu chamo o ômega de uma variável platônica. Ele aparece e desaparece. Mas você diz: bom, eu vou ter que. Na minha opinião, né? Eu vou ter que encontrar uma simetria para descrever aquele fenômeno. Então, quer dizer, a ideia do curso aqui, ela é como a gente mexe com o conceito de simetria. Assim, quer dizer, Young e Mills é a forma canônica que a gente tem hoje em dia, e vai fazer 60 anos agora, né? E como a física mexeu com o conceito de simetria. Então, essa é a maneira que a física tem mexido com o conceito de simetria. Daí você quer dizer o seguinte, não, essa é uma forma canônica, mas o importante é o treinador. Você pode ter, o importante é que você possa ter essa partida sendo trocadas com diferentes táticas, é isso que falou, né? Com diferentes táticas. Então, as táticas estão falando de dinâmica. Então, essa é a questão. Então, vamos ver se na próxima aula, a Fórmula 2, a gente consegue encontrar essa partícula sendo trocada com uma diferente dinâmica.